Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Geral, Livro 1, das Normas Processuais Civis, Título Único das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais, Capítulo 1, das Normas Fundamentais do Processo Civil. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2º. Já notem sobre o artigo 2º que se trata do princípio da demanda, também chamado de princípio da inércia, princípio dispositivo e o princípio do impulso oficial. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Professor, quais são as exceções previstas em lei que o processo não se iniciará por iniciativa da parte? Hoje nós temos duas situações. A arrecadação da herança jacente ou bens do ausente pode ser iniciado de ofício pelo magistrado e a decretação de falência. São as únicas duas exceções atualmente. Prossigamos a leitura. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Se nós lembrarmos que no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, também há essa previsão de não exclusão da apreciação jurisdicional. Contudo, na Constituição Federal, vem primeiro a palavra lesão e, posteriormente, ameaça a direito. Quando o Código de Processo Civil inverte a ordem prevista na Constituição Federal, o novo CPC deixa claro que é preferível a tutela preventiva à tutela reparatória. Em outras palavras, é preferível prevenir do que remediar. Prossigamos a leitura. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Lembrando que a lei da arbitragem é a Lei 9.307 de 1996. A doutrina vem afirmando que o novo Código de Processo Civil reconhece a arbitragem como jurisdição, assim como é a jurisdição exercida por juiz estatal. Ou seja, a jurisdição é subdividida em jurisdição estatal por meio da jurisdição e a jurisdição privada por meio da arbitragem. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a escolha entre a arbitragem e a jurisdição é absolutamente constitucional. Ele reconheceu isso numa declaração incidental no julgamento da homologação de sentença estrangeira na data de 12 de dezembro de 2001. Prossigamos a leitura. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Amigos, grifem aqui solução integral do mérito e escrevam que se trata do princípio da primazia do julgamento de mérito. Onde está escrita atividade satisfativa, temos que lembrar que é o procedimento executório e cumprimento de sentença. Prossigamos a leitura. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Amigos, aqui nesse ponto, o comportamento das partes tem que ser probo. Se as partes não se comportarem de forma proba, ainda que sem o dolo de prejudicar a outra parte, o juiz vai obstar esse comportamento. Prossigamos a leitura. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Grifem aqui a palavra efetivo contraditório, também denominado de contraditório substancial. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Inciso 1. A tutela provisória de urgência. Muita atenção, que não trata aqui da tutela provisória de evidência, então somente da de urgência. 2. As hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3, onde se permite a liminar na tutela de evidência. Inciso 3º. A decisão prevista no artigo 701, que trata da ação monitória, que leremos em breve. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidades de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Amigos, aqui é a expressão do contraditório substancial. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput: 1. As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. 5. O julgamento de embargos de declaração. 6. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após elaboração de lista própria, respeitar-se a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que 1. Tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Livro 2. Da função jurisdicional. Título 1. Da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Artigo 17. Muita atenção nesse artigo 17, bastante cobrado em prova. Vamos ler que eu os explicarei. Vamos lá. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Amigos, interesse processual e legitimidade. No código passado, as condições da ação eram expressas como interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Não que seja possível fazer um pedido que juridicamente o seja impossível. Mas o artigo 17 agora não trouxe expressamente a possibilidade jurídica do pedido, e os concursos, várias provas, já fizeram com que os alunos respondessem que interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido estão no código. Agora, no novo CPC, a possibilidade jurídica do pedido não está expressa, então bastante cuidado com isso, ok? Vamos continuar a leitura, artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Artigo 19. O interesse do autor pode se limitar à declaração 1. Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. 2. Da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Amigos, se tiverem dúvidas, críticas, sugestões ou elogios, mande-me um direct no meu Instagram, @marcelhulli_memorize. Aproveitem, façam parte do nosso canal do Telegram, #civilelegal. E do nosso canal do YouTube, onde postamos várias aulas gratuitas para ajudá-los nessa jornada de preparação para concursos públicos. Um grande abraço, bons estudos!